E a gente está recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o secretário de Cultura de Maringá, Thiago Valenciano. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde, Brenda. Boa tarde, ouvinte da CBN Maringá.
Vamos começar o nosso papo com um balanço, porque a gente já está no finalzinho de junho. Como é que foi esse primeiro semestre na Secretaria de Cultura?
Junho fechando, aí faltando um, dois dias para acabar o semestre, mas foi um semestre bastante intenso, né? Começamos lá em janeiro com vários eventos acontecendo, Folia de Reis, férias das bibliotecas, a programação do pré-carnaval, depois tivemos o carnaval no mês de fevereiro, um sucesso de público, né? Mais de 23 mil pessoas passando por 8 ações descentralizadas do carnaval. Depois, em março, tivemos a abertura da temporada do Baile da Longevidade, que é uma ação que a gente cuida bastante ali dos idosos, 60 a mais. Toda semana a gente está lá no Baile da Longevidade participando, ativo, presente. Algumas obras acontecendo na secretaria, troca do sistema de som ali do Teatro Calil Haddad, também das mesas de som de todos os teatros, pequenas reformas das bibliotecas, troca do telhado da biblioteca do Parque das Palmeiras, também troca do forro da biblioteca do Mandacaru, reforma ali da biblioteca do Jardim Alvorada e reabertura da Casa da Cultura, que aconteceu no mês de março também, do Jardim Alvorada, fechada há mais de ano já, então a gente conseguiu reabrir ali a Casa da Cultura para a comunidade. Depois tivemos em maio o desfile cívico de Maringá, comemorando o aniversário de Maringá, mais de 10 mil pessoas passando, 4 mil somente desfilando ali no Aerogarden, na frente do prédio do antigo aeroporto. Tivemos ainda no mês de maio o mês da música, que foi um sucesso imenso ali, acontecendo 3 atividades de graça para a população no Calil Haddad. Muitos músicos que às vezes nunca nem se apresentaram no teatro conseguiram se apresentar esse ano. E já no mês de junho, um destaque maior agora e dos últimos dias foi o Make Music Day, né? Um evento muito legal, parceria com a Secretaria de Educação, 40 mil crianças participando. Foi a maior mobilização de música do Make Music Brasil, que envolve ali 1 milhão de pessoas. A maior concentrada foi na cidade de Maringá, né? Então Maringá saiu à frente nesse ranking, isso foi bem bacana também. E tivemos agora, semana passada, recuperando ainda a ressaca da segunda-feira, a festa do seu Zico Borg, muito tradicional, uma festa bem legal e deu um resultado bacana assim, para a cultura.
Você falou da parceria com outras secretarias, né? E também há uma parceria com iniciativas privadas. Antes da gente entrar no ar, você estava até mencionando a Maringá Coffee Week, né? O festival de café que mobilizou 50 cafeterias, panificadoras, docerias, enfim, estabelecimentos aqui de Maringá e da região também, e que teve ação da Secretaria de Cultura envolvida, né?
Foi uma ação que a Secretaria já realiza, que são as voltas históricas. E aí a gente só aproveitou e cedeu essa estrutura de conhecimento mesmo, né? Não teve custo a mais para a Secretaria da Cultura em relação a uma volta histórica voltada para a política do café. Então também isso foi bem bacana, deu um excelente resultado, as pessoas estão pedindo mais, é um programa que a gente vai ter que continuar daqui para frente.
Mesmo porque tem tudo a ver com o resgate histórico da nossa cidade, da nossa região, que nasceu e floresceu por conta do café, né?
Tem essa relação direta com o café, né? Agora em agosto a gente vai ter mais um evento voltado para o café também, a Secretaria vai estar lá dando um apoio institucional. Então é importante a gente destacar essas ações do café, porque elas têm tudo a ver mesmo com, conforme você comentou, sobre a história de Maringá, né? Maringá nasceu de um pé de café, basicamente, né? O café impulsionou a economia aqui da cidade nos primeiros anos, então tem essa relação direta.
Como é que está funcionando a história das rotas? A gente está falando dessa do café, mas tem outros percursos também, porque muitas vezes a gente precisa ser turista na nossa própria cidade, né? A gente vai para longe ou até para a região para conhecer outras coisas e acaba não conhecendo pontos muito legais que existem dentro da nossa própria cidade, né, Thiago?
É bom a gente deixar claro que toda a parte de rotas, ela está voltada lá para a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo. É a SAESC que está executando. O que a cultura faz não é uma rota voltada mais para o turismo, ela tem uma pegada mais histórica, um viés mais histórico. Tanto que agora, no próximo sábado, vai ter o Bike Patrimônio, ou seja, a galera pedalando de bicicleta, saindo aqui de frente à catedral e conhecendo os principais pontos históricos da cidade de Maringá. Então não é uma volta tão turística, assim, ela mais histórica. A parte Maringá em Rotas, que é um programa da SAET, esse sim é bem voltado para o turismo. Mas a gente acaba, sem querer querendo, fazendo uma propaganda turística da cidade, falando um pouco da história de Maringá, né? Então, uma coisa não exclui a outra, são projetos que se complementam e conversam entre si.
E falando em projetos que se complementam, a gente também tem os convites. A dança, a música, o teatro, como é que está essa programação e como é que está a participação da população também?
Os convites, ele é um programa, na verdade, que eu gosto de falar muito, que é quase que um xodó da secretaria, né? São 20 anos completos agora em 2025, com atividades semanais ininterruptas de música, teatro, dança. Eles foram ganhando novas roupagens ao longo dos anos e foram aumentando também com o passar do tempo. Mas é interessante a gente olhar para os convites, que é um projeto ininterrupto da história de Maringá, né? É pensar que desde 2005 a gente tem música acontecendo toda semana na cidade, independentemente da gestão. É bom deixar isso claro, que não acabou mudando o prefeito, mudando a política municipal. Ele continuou e continua acontecendo e tem levado um público bom para os convites, mas a gente quer que seja ainda melhor. A gente tem espaço ainda para ocupar mais. Tanto que nós estamos com uma ação prevista para o final de julho para intensificar a divulgação dos convites para a população e mostrar para as pessoas que o convite à dança, ao teatro, à música, à literatura, às artes populares, ao cinema, que acontece todo sábado no CAC, ele deve ser ocupado pelas pessoas e a população pode participar porque é de graça. Eu costumo dizer que a pessoa vai no convite à noite, de repente pode ir depois num restaurante, pode aproveitar um comércio local, ela não paga para atender a atividade artística e cultural. E aí depois ela acaba recebendo um a mais ali, ela consegue envolver os familiares, os amigos e movimentar o comércio local também por tabela.
E fazendo já esse convite estendido, ampliando a divulgação, o que é que eu encontro no convite à dança, à música, ao teatro? Quem são esses artistas? Que tipo de espetáculo que eu estou encontrando? Além de ser de graça, o que mais que me atrai aí para essa programação local?
Artistas locais, é isso que é fundamental do projeto dos convites. É feito um edital a cada ano, a gente está executando o edital que foi feito na gestão anterior. Continuamos com esse edital ocorrendo, e são artistas de Maringá, e são vieses diferentes, né? Tem muita gente que não participa há anos do Convite à Música, fala, nossa, o Convite à Música acabou, era no Luz Amor. Não, ele acontece no Barracão, todas as quintas-feiras, a pessoa pode participar. E aí eles foram mudando a personalidade ao longo dos anos, porque aí, como cada proponente cultural dá a sua ideia, dá a sua proposta, a gente consegue ir ajustando e aprumando o convite conforme ele vai acontecendo. Então é uma programação múltipla, muito diversa, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos no convite à música Stone Ferrari, que é um artista local, tocando ali blues, MPB, que é mais o estilo dele. Semana passada nós tivemos Chorinho. Então você acaba atingindo vários públicos com vários gêneros diferentes.
Onde que eu encontro toda essa programação para eu conseguir acessar, convidar meus amigos a estar nos convites?
No Instagram da Secretaria da Cultura, toda segunda-feira a gente divulga a programação semanal e também mensal com o Fomento Aniceto Mate, que é uma modalidade interessante. A gente está encerrando ali a parte de julgamento das notas e aí a gente deve divulgar os vencedores agora do Fomento 2024 no mês de agosto de 2025, já começar esse processo de contratação. Mas a programação sempre está no Instagram da Secretaria da Cultura e na plataforma Maringá Cultura. A plataforma que a gente pretende atualizar esse ano agora, para a pessoa poder acessar no mobile, ter também o aplicativo no seu celular. E a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo já está desenvolvendo, em parceria com o Sebrae, uma agenda conjunta de eventos da cidade, turística. E aí tudo aquilo que a gente coloca no Maringá Cultura já vai estar acoplado ali também nesse aplicativo. Então vai evitar esse retrabalho, né? As plataformas conversam entre si. Então caiu aqui, caiu ali também, e fica fácil para todo mundo poder acessar. Mas, por enquanto, o mais indicado é Maringá Cultura e o Instagram da Secretaria da Cultura.
Você falou aí do Aniceto Mate, né? E apesar de nós estarmos aí nessa fase final do prêmio de agora, a gente ainda tem alguns espetáculos, ainda tem algumas ações de edições anteriores que estão acontecendo ainda e que é um prêmio que tem feito a cultura de Maringá crescer muito. Esse recurso que vem, a gente vê que realmente está fazendo diferença para que novos artistas despontem nas mais variadas áreas, né?
É interessante, Brenda, falar sobre esse tema do Aniceto em específico, porque tem um detalhe legal. Muita gente manda mensagem, Thiago, parabéns por aquela música que você colocou na feira, no final de semana, vai ter todo fim de semana? Não vai. É bom deixar claro para as pessoas que o Aniceto, ele é um recurso enviado para o proponente, que ele participa de uma seleção pública, de um concurso público, que é a modalidade via edital. E aí os melhores nas categorias são escolhidos por jurados que não são nem de Maringá, né? São de fora da cidade, remunerados para isso, pareceristas remunerados para isso. E aí, quando eles são escolhidos, eles vão executar o projeto conforme a proposta feita pelo artista. Então a secretaria não tem o poder de escolher os locais que o Aniceto Mate vai acontecer, mas normalmente os artistas e a classe artística já propõem em espaços públicos, espaços que a gente pode ceder, que a gente pode colaborar. Então, muitas atividades que acontecem normalmente no final de semana são frutos aí do Aniceto Mate, e essas atividades são muito legais. resultado excelente, eu costumo participar, acompanhar, e tem dado um bom resultado para o município. E agora, em agosto, a gente vai entregar aí o maior Aniceto Macha da história, R$2,5 milhões investidos aí na classe artística do município.
A gente fez um balanço do que já passou e o que ainda tem por vir esse ano, os próximos eventos que já estão aí engatilhados.
Teremos agora em novembro o Festival Afro e também a Semana do Hip Hop, a edição desse ano. A gente executou agora em maio a edição do ano passado, na Semana do Hip Hop. Então vamos ter aí esses dois eventos acontecendo. Tem a FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, de 8 a 12 de outubro, aqui na Travessa Jorge Amado. Agora, no próximo dia 27 de julho, teremos o Dia do Rock, primeira vez que a Secretaria da Cultura está custeando, articulando um Dia do Rock com bandas locais. Então, nós vamos ter agora em 27 de julho também, na Travessa Jorge Amado. E a Virada Cultural, né, que é o grande ápice aí dos próximos meses, dias 2 e 3 de agosto, lá no Parque de Exposições, no Pavilhão Azul, começando à tarde e indo até à noite. Mas teremos outras ações da Virada Cultural descentralizadas pela cidade, inclusive uma viradinha cultural no domingo de manhã, dia 3 de agosto, uma parceria lá com o Eurogarden, né? O Eurogarden vai dar uma estrutura para a gente vai entrar com uma outra parte, tudo de graça, as pessoas podem participar. Então, em agosto também teremos a viradinha cultural só para as crianças lá no Eurogarden, já vão anotando aí as datas.
Tem um outro evento que eu acho que você até já mencionou aqui, na CBN nós trouxemos algo a respeito, que é um evento medieval. Isso vai acontecer? Já tem data? Como é que vai ser isso?
Nós temos uma missão de alguns secretários municipais que estão indo agora para Leiria, em Portugal, na primeira quinzena de julho, para poder acompanhar a montagem do Festival Medieval de Leiria e a execução desse Festival Medieval, e entender como que eles têm feito lá, qual que é essa experiência, essa parceria entre as cidades, para a gente poder estreitar esses laços de irmandade entre Maringá e Leiria. Leiria é uma cidade co-irmã de Maringá, e Maringá precisa ficar mais próximo de Leiria, tal qual é próximo hoje de Cacugaua. É um pedido do prefeito Silvio Barros. E aí, a primeira edição do Festival Medieval está programada para acontecer no ano que vem. Esse ano não vai dar tempo de acontecer, a gente lançou a proposta, a ideia, estamos nos articulando para isso, e aí a ideia é que a gente faça o lançamento oficial no mês de agosto, com data, local, tudo certinho, porque a comitiva de Leiria vai vir para Maringá em agosto. Então a gente deve fazer na primeira quinzena de agosto o lançamento oficial, com data, local e um pouco do desenho do formato desse festival medieval, que deve acontecer em outubro do ano que vem.
Foi legal que você mencionou essa questão de buscar inspiração, porque muitos dos eventos que nós temos aqui, eles se inspiram e também buscam referência em outros eventos, né? Você até mencionou a FLIM, que já é super tradicional aqui. Nós temos outros grandes festivais de literatura que acontecem pelo Brasil, e vocês também aproveitam essas oportunidades para ir buscar experiências. A gente teve recentemente também a FLIP, se não me engano, Sim. né? E como é que foi essa busca de experiência por lá, Thiago?
A Bienal, né, do Rio de Janeiro, a nossa gerente do Livro, Leitura e Literatura esteve lá recentemente para entender um pouco como é que está essa parte estrutural da Bienal, né? A FLIM, ela sempre acontece em Maringá com estruturas já padrão, licitadas, né? Então a gente quer dar uma produzida melhor.
Vai ser no mesmo lugar do que o ano passado?
Não, o ano passado foi no Calil Haddad. Esse ano a gente trouxe de novo a FLIM mais para a região central da cidade. Eu acredito que faz um pouco mais de sentido isso decidido, deliberado entre a nossa comissão organizadora da FLIM, que é composta também por artistas da literatura local.
Já tem local definido?
Já tem local definido, vai ser na Travessa Jorge Amado e estendendo até o terminal urbano de Maringá. Inclusive para aproveitar aquela obra do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, que agora virou um centro cultural mesmo, né? Então a proposta é utilizar aquele espaço como cultura para a população já começar a se acostumar com esse local como espaço de evento central da cidade. E aí a ida na Bienal foi boa nesse sentido da gente conseguir trazer para Maringá contatos, aproximar contatos com autores e também essa parte estrutural, entender como é que a Bienal tem realizado isso. Lembrando que a FLIM, diferentemente da maioria das festas literárias do Brasil, ela é custeada 100% pelo poder público, então ela tem essa diferença. De graça, as pessoas podem participar, devem participar, e tem esse viés 100% público.
A gente está também com alguma licitação em andamento. Como é que está a questão de investimentos da Secretaria?
Hoje, a Secretaria, além de fazer esses investimentos na parte artística e cultural, né, a gente vai fechar o ano aí com uma boa porcentagem de recursos investidos nos editais, nos artistas locais que vencem essas modalidades de licitação. Nós estamos preocupados com os espaços culturais também, né? Então, há uma proposta da gente começar a refazer alguns reparos ali dentro do Teatro Reviver e também no Calil Haddad, né? São os dois alvos, além de algumas obras que a gente já está encaminhando esse ano, né? A proposta, abrimos já um termo de referência para a Secretaria de Obras Públicas para construir e ampliar, na verdade, um espaço de depósito ali da Biblioteca do Parque das Palmeiras, que precisa, a Biblioteca da Mandacaru, ajustar a fachada, a entrada ali da biblioteca, que precisa também desse investimento. Está no nosso radar, talvez não dê tempo para fazer esse ano, reformas no telhado do Céu das Artes de Iguatemi, que é um problema crônico já, que vem de alguns anos, e continuar equipando os teatros da cidade, né? O Barracão passou agora por melhorias de cortina, infraestrutura nesse sentido. Eu estive lá pintando o Barracão tempos atrás, até divulguei nas minhas redes sociais, pintamos todo o piso do Barracão, então já deu uma boa melhorada ali no aspecto do teatro. Daqui uns dias eu vou utilizar essa operação lá no Reviver também, para já ir tapando alguns detalhes, né? O Calil Haddad já fizemos algumas melhorias também recentemente, sobretudo nessa parte de acessibilidade, segurança, né, que o Corpo de Bombeiros nos solicitou. Então é manutenção de espaços, né? O dia a dia, eu sempre digo que é melhor você cuidar para não ter que investir numa grande obra, então é melhor você sempre manter ele funcionando com qualidade, e para isso a gente precisa que a população também ocupa esses espaços, do que a gente ficar ali o tempo todo buscando, deixando ele a ver navios 5, 10 anos, do que depois, e aí depois tem que investir numa grande reforma. Então é melhor manter ele bem cuidado para não carecer ele com o tempo.
Você falou de ocupação dos espaços e participação do público, e a gente recebeu uma mensagem aqui da Maria do Socorro, que mora no Jardim Dias, e está parabenizando, porque ela disse que para ela também os convites são um xodozinho, que ela mora em Maringá desde 2007, foi na CBN lá em 2007 que ela ouviu a primeira vez a respeito, e sempre frequentou convite à dança, ao teatro e à música. Ela disse que ama, então que bom que continua e que realmente tem vida longa. E para a gente encerrar, Thiago, tem muita coisa, né, secretário, que está vindo por aí, além do que já foi feito. Gostaria que você reforçasse, então, o convite para que as pessoas realmente acompanhassem esse calendário. A gente está sempre falando aqui na CBN também, conforme se aproximam essas datas, mas realmente incentivar que o maringaense ocupe esses lugares artísticos que são uma referência aqui para a cidade, que moram no coração de muitos ouvintes, como é o caso da Maria.
E mais do que participar, entender que a cultura é um processo de economia criativa, né? A cultura, ela acaba envolvendo uma cadeia muito forte, né? Normalmente você enxerga o artista lá no palco, mas esquece de ver o bastidor. E o bastidor, para ele conseguir produzir uma peça de teatro, ele demorou meses para escrever, para pensar no cenário. Estou utilizando o teatro aqui como exemplo, mas a música, a dança, a arte visual, o audiovisual, tudo isso envolve muita dedicação. Então não é só o palco, é a ponta do iceberg, que o artista demora um tempo para conseguir produzir, e é um processo criativo, né? E a economia criativa acaba gerando muita economia e renda para o município de Maringá. E a cultura, ela tem um papel fundamental nesse processo de gerar renda para o município, quanto à economia criativa, porque é o que eu acabei de comentar. Você vai ao convite de graça, mas para você chegar ao convite, você de repente pagou uma passagem de ônibus, pegou um carro de aplicativo, gastou a gasolina para chegar lá, o combustível para chegar até lá, aí você saiu dali, de repente passou o supermercado, comprou algo que você não estava afim de comprar, mas acabou comprando porque já saiu de casa mesmo, ou de repente foi a um barzinho com os amigos depois, passou a comer um lanche. Então a cultura, ela acaba mobilizando toda uma cadeia criativa da cidade e econômica que as pessoas não enxergam. E aí o cidadão, infelizmente, acredita que cultura é jogar dinheiro fora, e não é. É um investimento imenso. No carnaval a gente passou por uma experiência muito legal, de que as pessoas falavam: olha, mora em Londrina e vim curtir o carnaval em Maringá. Para a pessoa curtir o carnaval aqui, ela investiu e deixou dinheiro na cidade de Maringá. E isso vai acontecer agora na virada cultural em agosto, e vai acontecer nos outros eventos. Isso é muito bom, porque a gente atrai investimentos para o município e fomenta muito o comércio e, sobretudo, os artistas locais.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
A gente que agradece. Estou matando a saudade hoje do microfone da CBN.
Thiago Valenciano conversando com a gente, secretário de Cultura de Maringá, fazendo um balanço do que já foi feito até agora e dos muitos eventos que ainda tem na programação. É claro, quando eles chegarem mais pertinho, a gente lembra você aqui, ouvinte CBN.